E é interessante que não faz sentido, né? Se no Velho Testamento a mulher pode ser rainha, pode ser profetisa, pode ser juíza, mas ela não pode ser pastora?
Eu queria fazer uma pergunta inicial para você, Bispo. Considerando a sua trajetória e o que você enxerga do mundo hoje, você acha que hoje, na nossa atualidade, a mulher é desvalorizada ou subestimada?
Eu acredito que, infelizmente, ainda é. E principalmente dentro da igreja. Parece que as pessoas têm uma facilidade muito grande hoje, graças a Deus por isso, de aceitar uma médica, uma advogada, não é? E nas demais profissões, uma psicóloga. Mas eles têm ainda dificuldade de aceitar a mulher no púlpito. Não é? Então, é algo que ainda permeia a nossa sociedade, infelizmente, né? Mas eu creio que isso já melhorou muito. Se eu for pensar em relação a 30 anos atrás, hoje é um paraíso, né? Então, cada vez que eu pregava na nossa igreja, na comunidade evangélica, era um bafafá a semana inteira, uma falação, era. E aí o Robson, o bacana foi que o Robson sempre teve essa visão de ter a mulher junto, nós fomos ordenados juntos, ele acreditava, né? Não o papel da esposa do pastor, né? Mas eu sou a pastora junto com ele, que o ministério, a gente entende que é o ministério do casal, aqueles que têm chamado, sabe, Vitor? Porque nem todo mundo tem, tem mulheres que querem ser pastoras, elas têm outras profissões, mas no meu caso, eu tenho chamado, aceitei o chamado e desenvolvo isso, não é? Mas uma coisa que me preocupa muito é porque eu vejo ainda mulheres que lá no fundinho do coração ainda se sentem culpadas.
Culpadas
por exercer esse papel. Por quê? Se ela é pastora, tem homens debaixo, né? Então, essa, para muitos homens, parece uma sujeição. É muito interessante. Esses dias eu estava vendo a minha rede social, 65% da minha rede social é de mulheres que me seguem. Normal, é mulher. Mas é interessante isso, né? Do Robson já é 50-50. Então aí você já pode ter uma ideia do que eu estou falando, né? De uma certa resistência dos homens, principalmente. As mulheres apoiam as mulheres, mas os homens eu acho que eles são mais resistentes.
E antes do Vitor seguir na sua curiosidade, calma que você é o dedo duro. Espera aí. Eu queria fazer um panorama. Um panorama sobre a questão da mulher. Eu sei que você tem muita pergunta específica, Vitor. E essas perguntas são importantíssimas. Mas eu queria estudar um pouquinho o panorama geral. Ótimo. Por exemplo, o que significa a mulher? A mulher, deixa eu falar um pouquinho só no hebraico. A palavra mulher, homem, no hebraico é ish. E a palavra mulher é ishra. O que Deus fez, quando Deus criou a mulher, ele a chamou de ishra. Deus chamou a mulher de Ishá, né? Adão a chama de vida. É diferente. Deus chamou a mulher com um nome diferente do nome que Adão chamou a ela. Cada um, entendeu? Deus chamou a mulher de Ishá, que quer dizer companheira, que quer dizer auxiliadora. Quando Deus criou a mulher, ele a chamou. Eu vou te fazer uma ajudadora, vou te fazer uma auxiliadora. Foi isso que Deus disse, uma Ishá. Quando Adão vê Eva, recebe a ajudadora, mas é a ajudadora, ela não tinha nome. Qual o nome que Adão deu para ela? Eva. O que, que quer dizer? Você é minha vida, você é minha alegria. Vida porque ela daria luz, filhos, ela traria vida, e vida porque ela é a vida de Adão. Antes de Eva, a vida de Adão estava cinza, vazia, escura,
monótona.
Então ela foi a vida. Por isso que Adão muda o nome de Eva. Ele não fica chamando, minha ajudadora,
minha Ishá.
Não, ele a chama de Eva. O nome de Adão é diferente do nome de Deus para a mulher. Isso significa os dois conceitos. Deus vê a mulher como ajudadora e não como atrapalhadora. Então a mulher não pode estar na vida de um homem sem ajudar. Ela não tem como ela entrar sem trazer essas duas coisas, auxílio, ajuda, e sem trazer vida, porque ela traz filhos. Então, quando a mulher entra, essas duas características já entram na vida do homem. Entra auxílio e entra vida. entra vida no sentido de alegria, de
e complemento de também.
É a ajudadora que já é o que cobre o aspecto de complemento. Vida no sentido de alegria, de paz, de ser bom, de ser, né, de ter sentido a existência, e vida no sentido de ter filhos, multiplicações. Incrível. Então, essas duas coisas. Depois, aí a gente vê a queda de Adão e Eva, né, eles pecam, saem do jardim, tal, e a partir daí, Deus põe a maldição sobre a mulher, e a mulher perde aquele lugar original. Porque Deus diz assim, com dores de luz, com dores de parto, darás a luz. Ou seja, ela já não é mais a multiplicação com vida. Ela é uma multiplicação com dores. Com dores. Deus diz, com dores de parto, darás a luz. A vida vai ser trazida pagando um preço na mulher. Não tinha. Não era assim. Podia ter 7 filhos, 10 filhos, e a mulher não ia ter a dor que tem hoje.
Antes do pecado, né?
Antes do pecado. No Éden. Depois.
E teve também o aspecto da dominação, não é?
É, essa segunda.
Essa segunda.
Segunda aspecto. Parte. Que aí Deus fala para Adão: teu marido te dominará. Por quê? Porque ela, por alguma maneira, foi conversar com a serpente sem a autorização de Adão, e naquela conversa ela foi envolvida. Ela foi enrolada.
Então, a submissão veio depois do pecado.
Só depois do pecado. Antes ela estava junto.
Ela estava na mesma posição.
É isso aí. Então, é importante entender isso. Essa submissão veio... Tanto que Paulo fala em Coríntios 11, né, que a Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Adão foi cúmplice da sua esposa. Mas Eva, sim, foi enganada. Bem, a partir daí, a gente vê um quadro muito triste da humanidade caindo muito, com muita guerra, muita miséria, muita violência, muito politeísmo, muita idolatria, muito sangue. E aí a gente vê as mulheres meio que desaparecem, parece que as mulheres desaparecem. Por exemplo, elas desaparecem da genealogia. Nenhum lugar de genealogia do Velho Testamento você encontra a genealogia baseada na mulher. A genealogia é sempre baseada no homem. E aí isso é meio que é o padrão do Velho Testamento. Até que aparecem algumas mulheres que quebram esse padrão. Então o Velho Testamento tem muitas exceções. Incrível. Incrível. O Velho Testamento é cheio de... Para você ver como Deus trabalha. Ele tem princípios, mas os princípios nunca são imutáveis. Às vezes ele tem quebras desses padrões. E porque ele encontra uma situação peculiar, ausência de homens, ausência de resposta, uma mulher super especial, uma mulher diferenciada. E aí nós temos diversas mulheres.
E aparece a primeira mulher influenciadora que aparece, é Sara, né?
Sim, e a Bispa Lúcia tem uma Bíblia sobre as mulheres, chamada Bíblia das Mulheres Vencedoras na Bíblia. Ela fez esse estudo. Bem, fala quantas mulheres no Velho Testamento tinha que cumprir esse papel, que praticamente foram exceção.
Interessante que começa com Sara, né? Que na genealogia fala sobre Abraão, seus irmãos, o pai de Abraão, Terá e seus irmãos, e inclui Sara. Então a primeira inclusão é Sara, né? E Sara tem um papel importantíssimo na vida de Abraão, apesar daquela situação, né, quando ela dá Agar para que Abraão tenha um filho com ela, para que ela possa ter filho, foi uma precipitação, tudo, mas você vê o poder de influência que ela exercia sobre Abraão. Né? Então, Sara aparece aí na Bíblia como uma... abrindo, então, esse novo caminho. Então, havia um silêncio, é o que eu percebo. Né? Havia um silêncio e, de repente, aparece Sara. Depois aparece uma mulher que não é um exemplo muito positivo, que é a esposa de Ló. Mas a Bíblia cita a esposa de Ló, não é? E os estudos mostram que um dos problemas que Ló teve com Abraão foi devido à esposa dele, devido à esposa de Ló, que não tem nome, né? Que é interessante isso, a Bíblia não dá nome para ela, mas faz com que o sobrinho separe do tio, e eles vão embora, você sabe a história, a Bíblia diz que eles vão armando, né, as suas tendas até Sodoma e Gomorra. E quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por Ló E o anjo é enviado para tirar Ló e a sua família. E aí tem o acontecimento trágico, né? Que o anjo fala para não olhar para trás, né? E a mulher de Ló olha para trás. Então ficou muito marcada essa figura sem nome que desobedece uma ordem direta de Deus, né? O anjo dá essa, que era para a salvação dela. Então, mas depois aparece, o que me chama muita atenção, Robson, é Miriam, né? Porque Miriam aparece junto com dois homens muito fortes, que é o irmão Moisés e Arão. E tem um versículo em Miqueias, Miqueias 6,4, que diz assim: eu os tirei do Egito, quebrei as correntes da sua escravidão e lhes dei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los.
Olha só, Miriam está lá.
No Velho Testamento, hein? Então, você vê que a mulher começa a ter um protagonismo, começa a aparecer de uma forma diferente, né? E Miriam é chamada de cantora e de profetisa, não é? Então, mostrando que a mulher não é só mais simplesmente para ocupar um lugar, para ter filho ou para servir o marido, mas a mulher é para servir junto com o marido para cumprir o propósito de Deus, né? Aí você citou Esther, não é? Nós temos Ruth, nós temos Uda, que eu gosto muito da história dela, o rei precisa de uma resposta de Deus em Reis, lá no livro de Reis, e pede o sumo sacerdote que consulte um profeta. Onde que ele vai? Em Uda.
Uma profetisa.
Uma profetisa que dá a palavra de Deus para o rei. Então isso vai tirando aquela nuvem sobre a mulher, né?
Débora.
De que a mulher... Aí aparece Débora. Débora que foi uma juíza, né? E também guerreira, né?
Porque e aqui só o Velho Testamento até agora.
Só o Velho Testamento. Aí aparece Débora. Por que que Débora aparece como guerreira? Ela era juíza. Por quê? Porque Baraque, né, tem medo de ir para a guerra e fala para Débora assim: Débora, se você não for comigo, eu não irei. Aí Débora fala assim: eu vou e todos saberão que Deus deu livramento por mão de uma mulher.
Então a mulher no medo de um homem usado por Deus.
Exatamente. Então aí às vezes eu fico perguntando como as pessoas ainda, né, se questionam, acham que, poxa, não tem lugar para a mulher. Tem lugar e é um lugar importantíssimo. Depois tem Jael, que Sísara, um comandante do rei de Canaã, invade Israel e eles vão... Esse combate, né, com Débora, né, e Baruque. E o Sísara, o comandante, um comandante muito famoso, ele foge. E ele chega na casa de Jael. O que que Jael faz? Ele fala: olha, estou fugindo, estou com fome, não sei o que. Ela esconde ele, dá leite para ele, ele adormece, porque está muito cansado da guerra, e ela pega uma estaca com um martelo e mata-o ali. Então, ali termina a guerra.
Mostrando então, até a força das mulheres.
As forças das mulheres. Ela estava sozinha e ela toma essa atitude, por quê? Então, Débora começou, abriu esse caminho, Jael, inspirada por ela, não é? Ajuda Israel a ter essa vitória, porque quando o comandante cai, acabou a guerra, né? Então depois nós vemos Esther, que todas conhecem, rainha. Ruth já tem um papel importante, apesar de ela não exercer uma liderança, mas ela tem um papel importante na genealogia, né, de Davi, depois de Jesus, né? Então a gente vê a Bíblia totalmente permeada. Agora, uma coisa interessante que eu estava comentando anteriormente com o Robson é que a lei de Moisés são 250 mandamentos e a lei de Moisés vai seguindo. Quando chega em Malaquias até o Novo Testamento, nós temos aí 400 anos. E aconteceu algo muito interessante. Foi nesses 400 anos que nasceu o judaísmo. E o judaísmo acrescentou nesses 400 anos mais quase 400 mandamentos. E todos esses mandamentos, de 200 e pouco, foi para 600.
Triplicaram.
E todos contra a mulher.
Então não foi algo que veio de Deus através de Moisés,
algo
do judaísmo.
Do judaísmo. Sabe? E isso, o judaísmo é a base para como o cristianismo, né, veio depois, ele é uma base, né? E isso repercutiu
foi
muito.
Sim,
foi, né? Sim.
Mais do que Jesus, Vitor. Foi esse contexto em que o apóstolo Paulo foi formado no judaísmo.
No judaísmo.
Como teólogo.
Como fariseu.
Como teólogo judaico que ele era. Claro que ele se converte, limpa a mente, é uma outra mente, outro coração. Mas as bases teológicas do Velho Testamento estavam bastante impregnadas.
Quer dizer, o judaísmo torna mais forte contra a mulher, né? Uhum. Do que a própria lei de Moisés. Não tem? A lei de Moisés, se você vai estudar os mandamentos, é uma coisa... Para a pessoa, não tem a divisão de homem e mulher. É muito interessante isso.
Para o ser humano.
Para o ser humano.
Incrível. Isso serve para a gente entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fala nas cartas. Né?
Sim, e você vê que... Agora, voltando na visão panorâmica, quer dizer, essa é a visão panorâmica do Velho Testamento. Então, Deus não tinha um padrão? Tinha. Em Gênesis 3, o Senhor não tinha posto a mulher como auxiliadora, Ishihá. Ele não colocou a mulher... Né, submissa ao homem, pois, mas você encontra todo esse contexto onde a mulher teve uma participação muito boa, muito forte. Olha o tanto de mulheres citadas.
Agora é interessante, né?
Exemplos maravilhosos.
Te cortando, e é interessante que não faz sentido, né? Se no Velho Testamento a mulher pode ser rainha, pode ser profetisa,
que hoje não.
Pode ser juíza, mas ela não pode ser pastora.
É, não, mas essa é uma visão meio embutida. Uhum. Chegando no Velho Testamento, a gente vê Jesus colocar a mulher... chegando no Novo Testamento, a gente vê Jesus colocando a mulher numa posição em que ela não tinha, de jeito nenhum. Uhum. Jesus perdoa as mulheres, a mulher é chamada mulher pecadora. Jesus trata Maria Madalena com muita dignidade, não é? Com muita dignidade. Jesus deixa-se acompanhar pelas mulheres, não era só pelos 12 apóstolos, pelas mulheres. Aonde ele ia, aonde havia a missão evangelizadora de Jesus, as mulheres estavam presentes. Porém, quando quando Jesus morre e ressuscita e deixa os apóstolos para dar o fundamento da igreja, a Bíblia diz que a igreja é fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e profetas. Então, daí não é nem sobre o ensino de Jesus, é sobre o ensino dos apóstolos e profetas. Pouca gente entende isso. A igreja não está fundamentada sobre o ensino de Jesus.
Tanto que a pedra não é Jesus, a pedra é Pedro, né?
É, aquela pedra, a pedra angular é Jesus, que ele diz sobre a pedra angular da casa. Mas a pedra que ele diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja é uma revelação que Pedro teve. Que Jesus não tinha sentido, porque ele era o Messias. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas, eles vão colocando a ordem, a estrutura da igreja, a reunião, o batismo, a salvação, a graça, o perdão, a libertação dos demônios, tudo isso é colocado ali dentro organizadamente. E também o lugar da mulher. O lugar da mulher. Então, a gente não pode buscar a ação, lugar da mulher, no relacionamento com Jesus, no convívio com Jesus, porque Jesus foi um preâmbulo do reino de Deus. Jesus foi um preâmbulo do reino de Deus. Né? Ele não viveu aqui para forever. Ele ficou 3 anos e meio e foi embora. Depois ele deixou a igreja e dentro da igreja ele deixou os fundamentos.
Mas o que a gente vê
lógicos, organizados,
é Jesus valorizando a mulher, como você disse. A mulher do poço. Porque naquela época...
Ele resgata 100%
da mulher. Porque naquela época o judeu não falava com a mulher em público.
Especialmente as estrangeiras. Jesus falou, inclusive, com a samaritana.
Então, exatamente.
É sem dúvida que Jesus resgata a mulher e põe a mulher num lugar, né, de honra, de amor, sem dúvida nenhuma. Embora nenhuma delas foram apóstolas. Embora nenhuma delas foram nomeada a 13ª.
Sim,
eu acho que o Evangelho de Lucas veio da Maria Madalena e de Maria, mãe de Jesus, pessoalmente. Por que você diz isso? Porque Lucas não conviveu com Jesus. Mas fez um estudo, uma biografia completa. E ele conviveu com muitas pessoas que, quando ele se converteu, ainda viviam. E Maria Madalena vivia e Maria, mãe de Jesus, vivia.
Então, Lucas sentou ali do lado.
Sentou.
Com certeza. Por
isso, é isso que Paulo fala. Né? E Paulo incumbe Lucas de escrever. Né? Paulo explica isso. E o Evangelho de Lucas nasce dessa pesquisa. Quando ele fala dos 500, né? Paulo explica em 1 Coríntios, há 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, dos quais a maioria vive até hoje, alguns dormem, mas outros vivem até hoje. Então, Lucas, por ser um historiador e por ser um cientista, ele não ficou baseado só na visão de Pedro. A visão de Pedro está no Evangelho de Marcos, porque foi Pedro quem escreveu Marcos. Marcos só foi o redator. Pedro era
o escriba. O escriba.
É, Marcos foi o escriba, o redator. Pedro é quem foi a mente por trás. Agora, Lucas não. Abriu um evangelho, por isso que tem uma cronologia melhor, por isso que tem uma visão maior, por isso que tem aspectos emocionais e coisas assim. Bem, caminhando agora, e aí nós chegamos no Novo Testamento. O problema do Novo Testamento é, são duas passagens que nós temos na Bíblia, todas duas de Paulo. Quando Paulo fala em 1 Timóteo, né, ele fala, não permito que a mulher ensine na igreja.
2:15-16.
1 Timóteo 2:15-16. Não permito, dá para ler? Tá,
dá,
fácil.
Dá pra... uhum. Não, não tem aqui. Ele só...
Eu tenho aqui 1 Coríntios 14:34.
Também, são os dois textos.
Robson, eu posso fazer um parênteses aqui, antes de a gente entrar nas cartas de Paulo, que eu acho que é importante para você que está assistindo, para o Vitor também, que não deve conhecer isso, mas Paulo escreve as cartas com endereço. Ele fala direcionado. As cartas de Paulo, as epístolas, são para os judeus, para os romanos e para os gregos. Principalmente romanos e gregos, que eram igrejas novas, que não vieram do judaísmo, que não conhecia nada. E é interessante a gente notar, por exemplo, os gregos, eles tinham uma adoração pela mulher. Então, a prostituta era uma deusa. Então, quando o homem ia no templo, mantinha a relação sexual com a prostituta, ele achava que ele estava chegando mais perto do Deus dele lá, do céu, recebia unção, que a gente fará aí unção, alguma coisa assim. Então, Paulo, a gente tem que entender o contexto histórico. Paulo está falando, vamos pôr os judeus de lado, mas ele fala para romanos e gregos que não tinham nenhuma raiz do judaísmo. Eles não conheciam nada, eram, vamos dizer, pagães, né? Pagãos.
Não tinha lei.
Pagãos. Não tinha lei. A lei era a liberdade total.
E no meio de uma sociedade onde a mulher, por exemplo, a mulher de Corinto, que vivia naquela cidade, ela era muito participativa. Uhum. Ela era muito, muito, muito participativa. Elas rapavam a cabeça, elas falavam, era da cultura delas.
Sim,
elas
já
tinham muitas joias, elas andavam com muitas coisas.
E agora penduradas. É interessante porque as romanas, historicamente, elas eram perseguidas. Elas não tinham a mesma posição que as gregas. As romanas eram colocadas em servidão. É interessante
então,
saber
nós isso. Temos esses dois versículos de Coríntios 14 e de 1 Timóteo 2, que Paulo fala, olha, a mulher não deve falar na igreja. A mulher não deve pregar, ou falar, ou ensinar. A palavra usada ali é, a mulher não deve, não deveria ser objeto de influência na igreja. Quando você lê esses dois versículos, você fala, vixe, tá doido.
Tá tudo errado.
A mulher tem que calar a boca.
Uhum.
Se você lê o versículo puramente, a mulher tem que calar a boca. Só que aí você começa também a ver a visão panorâmica. Primeiro, mas espera aí, e Priscila, que era uma apóstola, e que era mulher de Áquila, e que aparentemente pregava mais que o marido dela. Priscila e Áquila, ou Áquila.
Porque o nome dela vem primeiro, e normalmente na Bíblia o nome da mulher
Paulo cita
em segundo
eles
lugar.
No livro de Atos, e como o nome vem primeiro, como a bispa Lúcia está falando, o nome dela vem primeiro, Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila. Porque o certo seria o nome do marido depois da mulher. Ainda mais na sociedade judaica. E ela era... Paulo chama ela de apóstola. E Júnia. Júnia. Também uma apóstola. Né?
E, a mãe de Timóteo. A avó de Timóteo.
Como é que ela chamava? A avó de Timóteo? Sua avó... Sua mãe e sua avó.
Esqueci agora.
Esqueci, fugiu aqui.
Tem Lídia.
Lídia, né? Que era hospedeira
da igreja.
Então, a gente vê na Bíblia, no contexto geral, uma participação muito intensa das mulheres. E aí você fala, bom, então eu vou olhar esse versículo na luz do contexto, essa exceção que Paulo abriu. E quando a gente... Tem Júnior
também? Júnior também.
A mãe de Timóteo é Eunice, né?
Eunice.
Mãe de Timóteo era Eunice. Então, quando você vê esse contexto, você fala, espera... Paulo estava tratando de um assunto específico e não de um assunto geral. E mais ainda, quando ele fala em Romanos, porque no reino de Deus não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu.
Uhum.
No reino de Deus, o que era o reino de Deus que ele estava se referindo? A igreja que tinha aceitado o conceito do reino de Deus, trazido por Jesus.
Então ele coloca, não há diferença
entre homem e mulher, entre romanos e judeus, entre bárbaros e cítaras, e etc. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a mulher, Paulo cerceou o caso de Corinto, as mulheres interrompiam o marido na hora da pregação. O marido estava pregando, trazendo uma palavra, a mulher ficava em pé e falava, não, eu não concordo, não é assim. E tanto que aí Paulo fortalece, diz assim, eu não permito que a mulher ensine o homem.
Uhum.
A palavra ali não é homem geral, é marido.
Marido.
Não permito que a mulher ensine o seu marido publicamente na frente de todo mundo. Porque ela está meio que desonrando. Não se faz isso, até por elegância, né?
Uhum.
Não se, por educação, por fineza. Ainda mais naquele contexto, que era um contexto muito mais forte. Então, Paulo meio que corrige dois excessos da função das mulheres. Mas ele não põe um princípio aonde ele estabelece que não poderia haver função ministerial das mulheres.
Ele nunca falou isso.
Pelo contrário, o princípio de função na igreja não pode ter separação de homem e mulher. E aí, isso sim, texto de Romano, esse texto de Romano está alinhado com, a prática de Priscila e Aquila, Júnia, está aliado com todas, Eunice, com todas as demais funções das mulheres. Então nós temos que entender o que é uma exceção e nós temos que entender o que é uma regra geral. Uhum. Você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho interessante, eu quero reforçar isso que eu falei. E essas cartas, por exemplo, para Coríntios, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, é para a igreja de Corinto, uma igreja que a deusa idolatrada lá era uma mulher. Ah, depois ele vai para Éfeso. A deusa em Éfeso não era um deus, era deusa. Era a deusa Diana.
Então roubava o espaço,
do nosso deus, e os homens as adoravam também. Então elas tinham, a mulher tinha uma participação nessa sociedade totalmente oposta do judaísmo, que Paulo conhecia, né?
Sim.
E também a igreja de Creta, né? Que eles adoravam a deusa Ticrita. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com a igreja, com o que a igreja viveu, com o primórdio da igreja, o fundamento da igreja. Paulo queria colocar ordem, como o Robson falou, e eu acho que isso precisa ser lembrado, né? Interessante que são nessas três cidades que eu citei que ele é mais exigente com respeito às mulheres.
Tem um endereçamento específico.
Exatamente. Quando ele fala para Timóteo, desculpa, bem, acho interessante isso, o pessoal às vezes não sabe interpretar esse versículo, né, de 1 Timóteo 2, 15 e 16. Timóteo, ele era o pastor principal daquela igreja de Éfeso. Não é? Ele tinha um presbitério, mas ele era o sênior. Não é? E Paulo está dando as orientações para ele, e ele fala sobre a questão da mulher ser salva dando à luz. Muita gente acha, já me perguntaram, inclusive mulheres, sou solteira, se eu não tiver um filho, então eu não vou ser salva? Dando à luz, será salva dando à luz filhos? Não. Aquilo ali tem um contexto também muito importante, porque tinha uma deusa, que em Éfeso essa deusa era venerada, porque ela era a deusa que trazia os filhos a vida, que não deixava a mulher morrer. Então, toda mulher que ia dar à luz em Éfeso recorria a essa deusa. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo, fale para as irmãs que antes serviam essa deusa, que não se preocupe. Se elas mantiverem a fé, elas darão a luz e não vão morrer. Porque Deus vai estar com elas, porque elas estavam trocando, vamos dizer assim, a sua religião, as suas crenças. E isso é algo muito arraigado nas pessoas,
sim,
não é? Então,
sim.
Paulo estava, mais uma vez, falando de algo com respeito a essa veneração a uma deusa, que era a deusa da luz, que eles falavam.
Perfeito. Né? É importante a gente entender isso, para a gente entender o contexto onde o apóstolo Paulo falava,
sim,
certas,
sim,
coisas. Agora, trazendo para a nossa realidade, até uma pergunta que não estava aqui, mas deu para entender que certas coisas na posição homem e mulher surgiram depois do pecado.
Uhum.
Hoje a gente entende que a mulher tem as dores do parto, tem TPM, questões ali emocionais, que a ciência já prova que são diferentes. Você acha, bispa, que depois, quando Jesus se sacrifica por nós, pela remissão dos nossos pecados, a mulher pode dar a volta por cima por alguma dessas coisas? Tipo, ah, por causa do sacrifício de Jesus, a mulher pode ter um parto sem dor, por exemplo?
Olha, isso vai muito da questão biológica de cada mulher. Eu já vou para esse lado, né? Então, Jesus levou as nossas dores na cruz, tudo. Eu posso dizer que eu dei à luz a Ana Lia sem dor. Mas os dois outros partos eu tive dor. Então, eu tive essa experiência, né? Então, a Ana Lia nasceu. Quando eu vi, ela já estava lá. Parto normal, tudo. Mas eu não acho... Não sei o que o Robson acha. Eu acho que não tem uma vinculação essa direta.
Não, é, Vitor,
né, de pecado,
essa,
né?
Essa consequência, essa consequência da queda, ela só será removida na incorruptibilidade. Isso. Enquanto tiver a corruptibilidade biológica,
as consequências
estão aí. A ciência pode amenizar. Muito. Como a ciência, por exemplo, deu longevidade. A vida média chegou a ser 20 anos, 23 anos, na idade das trevas mais profundas. Depois foi para 33, depois foi para 40, depois foi... E está esticando de volta. Mas é por uma graça de Deus, pelo desenvolvimento da ciência. Não por princípio, que quando Jesus quebrou as maldições e trouxe salvação. Agora, enquanto nós estivermos no sistema... Esse sistema está sob juízo.
Porque se,
não adianta. Por
porque
isso
se
que
trouxesse, se,
dor,
se
angústia,
mudasse
problema.
Isso, né, Robson? Então a gente viveria para sempre.
Voltaria.
Porque a morte é uma consequência do pecado.
A morte é consequência do pecado. Se Jesus venceu a morte, então eu não morro.
Voltaria para o estado do Éden. É impossível, né? Você voltar para o estado do Éden na inocência, porque depois que violou a consciência, acabou.
A consequência está lá. Perfeito. Seguinte, quero perguntar para vocês algo. Vocês são casados, vocês exercem um ministério juntos. O marido exerce uma posição de pastor ou líder espiritual da esposa?
Com certeza, com certeza.
Então, todo homem cristão é o líder.
Sim,
da sua esposa.
Sim, é meu líder, cabeça, o que a Bíblia se refere, né?
Sim, isso é muito importante. Tem muitos casais que não conseguem trabalhar juntos porque competem. Porque fica competindo. A mulher tem
lugar,
que entender, né? Que ela tem um espaço dela. Mas o cabeça da mulher é o marido. Acabou, não tem... Ah, mas meu marido é novo convertido. Meu marido... Mas ele tem discernimento.
Tem discernimento, sim.
Ele não tem discernimento. Mesmo que a mulher, mesmo que ele não entenda muito, mas o marido tem muito bom senso. E se a mulher fala, não, mas não dá porque ele me bate, aí é outra coisa. Ele me agride...
Aí chegou a um extremo...
Não, aí não é... Autoridade, aí é dominação. Aí são agressões, dominações. Isso, inclusive, abre flanco até para a separação. As duas coisas que trazem a opção da separação é o adultério, a traição e o espancamento. Não dá. É inaceitável essas duas
E uma
coisas.
Coisa importante que eu queria falar para as mulheres que estão nos assistindo, que
são
é uma bênção, você ter a cobertura do seu marido. Né? Isso traz, eu acredito, pela minha experiência, sabe, Vitor, que o peso do ministério para uma mulher sozinha é muito solitário essa posição. Então, a dois, você tem maior paga, o pagamento, né, o resultado do seu trabalho é muito melhor. E a mulher sozinha,
eu acho
complicado.
A perfeita posição da mulher é a contribuição. Porque o ministério tem decisões tão grandes, tão fortes. A gente recebe tanta descarga que você tem que ter uma estrutura emocional muito forte. Especialmente se o ministério for grande. A mulher não tem biológica, ela não está revestida biologicamente dessas
condições. E até por causa da questão emocional dela, né?
O hormonal.
Exatamente.
O hormonal que influencia o emocional, né? A própria capacidade dela. A mulher é muito afetiva. Ela tem um mundo de afetividade com o filho, com o outro, coisa que o homem nem sempre é. Então o homem é mais racional, ele é mais frio para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Coisa que a mulher às vezes embanana tudo, ela embaralha tudo. Por isso Paulo é muito criterioso, categórico, quando ele diz cuidado. A mulher não pode ser exposta demais ao mundo espiritual, sozinha, sem uma cobertura, sem alguém, ou marido, ou um pai, né? Ou alguém que seja espiritualmente falando, a cobertura ou sênior daquela contribuição feminina.
E aí vem a pergunta, uma pastora sozinha, que não é casada.
Se ela não, se for na Sara, eu mando ela estar debaixo de alguém. Acabou.
Sim,
curto e grosso, não tem conversa comigo. Você quer exercer o ministério? Legal. Tem um bispo sobre você que vai te ajudar aí, que vai te orientar, que vai ser seu mentor, que vai ser...
Pode, mas com direcionamento.
E é interessante porque nós convivemos com muita gente, né?
Sim.
Muitas mulheres solitárias, né? Que às vezes o marido não estava no ministério, estava sozinha. E eu vou falar para vocês, depois de 40 anos, hoje elas já não estão mais na frente do ministério.
É difícil resistir.
Porque é difícil. Não porque elas não têm capacidade, mulheres, me entendam. Nós somos capazes, mas não é o nosso lugar.
É uma carga muito grande de se carregar.
É uma carga muito pesada.
Não pegue isso porque não precisa.
Eu até passo a enxergar que o homem tem seus defeitos, a mulher tem seus defeitos, mas os dois se complementam.
Claro,
a gente vê, é muito comum, é muito presente nos nossos eventos, a gente vê, por exemplo, o Bispo Odovalho vem com uma palavra, geralmente, que traz muita razão e direcionamento e método. E a Bispa Lúcia traz essa afetividade, traz esse ambiente, né? E são duas coisas que a gente precisa, não tem fuga.
Se complementam. Por isso Deus fez Ish-ha. Para somar, não tem jeito, é para completar. Entende? É para completar.
E interessante que Paulo também, falando, não é, com as igrejas, ele fala: eu gostaria que todos vocês em Coríntios profetizassem. Ele não fala que os homens profetizassem.
Todos vocês.
Todos vocês, quer dizer, ele abriu, não é? Ele deu a abertura
para
a mulher.
Carta, na mesma carta, inclusive, que ele fala que a mulher não deveria profetizar ou falar. Então, aí ele se contradiz. Como é que você fala que a mulher não vai falar? E depois você diz, não, que vocês todos pudessem profetizar. Então, ele estava falando de situação realmente específica.
É aquela coisa, né? Texto fora de contexto vira pretexto. Mas vamos lá. Bispa, é muito comum a gente ver o seguinte. Ah, o ministério lá do Bispo Odovalho. Ah, um missionário não sei de tal vai abrir uma igreja não sei aonde. Sempre o homem se destaca mais.
Sim, é
meio que natural. Uhum. Como com a mulher de Deus, como você lidar com essas circunstâncias?
Eu acho que eu entendo pessoalmente que o meu papel é dar sustentação para ele, é fazer isso com ele. Entendeu? Por quê? Porque se ele brilha, eu brilho junto.
Você tá lá.
Tranquilo. Então, mas isso precisa de muita consciência, de muito amadurecimento, espiritualidade, você precisa entender o propósito de Deus. O propósito de Deus não é para o homem ou para a mulher. Deus nos chamou juntos para fundar a nossa terra. Desde o início nós estamos juntos. Então, é uma visão que cada mulher tem.
Desde
tenha,
a comunidade.
Né? Desde a MPC.
Desde a
Mocidade para Cristo. Porque lá eu não tive ministério, né? Eu me converti lá. Então, eu sinto bem. Então, esses dias nós estávamos até conversando aqui, falando o que é a cara da Sara Nossa Terra. E eu falei para o pessoal, a cara Nossa Terra é Bispo Odovalho. Não, Bispo, você tem que estar junto. Bom, eu posso estar, mas a visão Deus trouxe para ele. Entendeu? Eu estou junto com ele nisso. Eu posso ter, no decorrer da nossa trajetória, ideias, revelações de Deus que eu falo com ele. Ele, por exemplo, quando eu fundei a Arena Jovem, né, em 2003, foi algo que comecei. Mas tudo para quê? Não é para meu ministério, é para que o nosso ministério possa ser fortalecido. Agora, como eu disse, né, Vitor, a mulher precisa ter saúde emocional para isso.
Né? Para lidar com isso. Né?
Para lidar com isso.
E ela tem que ter saúde emocional e tem que entender que para que haja harmonia, né, e segurança, a palavra final é do marido.
Sim.
A palavra final é do marido. Então, negocia, conversa, harmonizou, beleza. Mas não harmonizou, a palavra final é do marido. Não pode quebrar essa linha.
Sim,
não pode, porque se quebra essa linha, aí entra no problema de casamento.
E a Sara Nossa Terra, nós, desde o início dela, nós temos ensinado isso. Tanto que os casamentos aqui são muito longevos. Você não vê história de separação de bispo, graças a Deus, pastores, escândalos. Por quê? Porque é ensinado. Porque a gente foi vivendo isso e foi ensinando para os discípulos, não é bem? O papel do homem, o lugar da mulher, a posição. Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu não podia estar com Robson em tudo e não me sentia menor. Eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu estava com 2, com 4, com 8 anos, como que eu pego a mala e viajo com ele e deixo meu filho com quem? Eu não posso terceirizar meus filhos.
Exatamente.
Então, mas o homem podia ficar? Não, esse papel é nosso. Então, a bispa é machista. Não, eu não sou machista, eu acho que eu entendo o papel da mulher na palavra de Deus.
Você é pragmática.
Pragmática,
a função da mulher é a energia emocional dos filhos. O que traz problema são sempre excessos. Um marido que, que é tão forte, que inibe a mulher, não sim, abre espaço para a participação dela. Uma mulher que é tão forte, que na busca do seu espaço, ela atropela seu marido. Você vê dois extremos. Isso vai trazer problemas. Isso vai trazer. Pode até trazer um ministério razoável, mas uma família quebrada. Porque o marido vai se sentir ameaçado, irritado, a mulher vai se sentir humilhada, diminuída. Sim. Então, é esse ajuste que tem que ser feito.
Aquela competição que não pode haver, né? E agora eu tenho duas questões rápidas para finalizar. Ah, bispo, às vezes as pessoas falam, né? Ah, bispo do Vale, machista, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente acabou de descobrir aqui que lá no início, quem queria mais dar espaço para a mulher, no início da comunidade, era você.
E o machista? E o machista? E o machista? Peraí, só os haters que me acham machista, não é possível. O pessoal da internet, que isso, minhas duas filhas estão, né, tem o espaço delas, minha mulher acabou de falar pelas suas, eu trouxe ela, que não é fake news, para ela falar com o testemunho vivo, pessoal. Então, a gente entende.
A gente sente acolhida na Sara Nossa Terra. E eu sinto acolhida pelo meu marido. Ele me entende, sabe? Eu tenho o meu papel, desenvolvo e tenho todo o apoio dele.
Viu, Vitor? Provavelmente eu não consigo agradar nem aqueles que são radicais para o lado do homem. Uhum. E não consigo agradar aquelas mulheres também que querem ficar sozinhas e pôr fogo no circo.
É o equilíbrio, né?
Eu sou um cara equilibrado. Quem me acompanha, acompanha a Sara,
eu queria falar uma coisa que é importante, gente, que o nosso ministério reflete o nosso casamento. Tem tudo a ver com casamento. Se o casamento é bom, a gente trabalha bem junto. Sabe o lugar de cada um. Se o casamento é ruim, começa a dar os problemas,
Não, se o casamento ruim, não vai trabalhar junto, que vai brigar na frente de todo mundo. Não vai com aquele público que vai ser o telequete.
Aquele pastor que briga com a mulher no programa de rádio. E a gente estava ouvindo o programa, bonito, marido, esposa, pastor, de repente ela fala uma coisa que não pode, ele começa a brigar com ela ao vivo e a cores, né? E acabou que a gente caiu todo mundo da risada.
Não vai acontecer aqui.
Não vai acontecer aqui, mas é porque é tanta espontaneidade, né? E é, às vezes, um problema, viu, marido, homem? É tão, né, a gente trabalha junto, é marido e mulher, estão junto, e fica uma coisa muito comum. E não é isso, você tem que saber o lugar, respeitar o lugar da mulher, o momento, saber ler o ambiente, né?
Respeito e consideração e valorização não é para homem e para mulher, é para o ser humano. Uhum. Em qualquer situação, em qualquer ambiente. É em qualquer momento, do lar até o trabalho.
O que eu acho mais interessante é que, graças a Deus, a nova geração nossa de bispos, eles entenderam isso. E eu vou dar o exemplo dentro de casa, Priscila e o Lucas. Lucas não faz nada sem a Priscila, se possível. Ele fala para mim, bispo, não me manda fazer alguma coisa sem minha mulher, porque eu fico com o pé quebrado, porque ela é a minha sustentação. E é bonito isso, né? E ele não tem vergonha de declarar isso.
Isso é muito bom.
Então, se ele vai sair com alguém, vem um amigo dele, Lucas tem muito amigo de fora, tudo, veio para almoçar, eu tô sozinho, tá? Você tá sozinho, mas a minha esposa vai comigo, ele faz questão. Então, quer dizer, é bom estar junto. Acho que isso é o diferente pra gente, né? Eu gosto de estar com meu marido. Depois de 43 anos, ainda é prazeroso, a gente quer estar junto, e essa cumplicidade faz toda a diferença no ministério, não é?
Com certeza.
É isso aí. Gostaram? Viu que não é feito?
Se não
é
gostaram,
é real.
Verdadeiro? E aí, curioso, acabou?
Eu tinha uma muito rápida.
Vamos fechar esse negócio.
Vamos fechar com essa muito rápida. A gente está numa era onde se fala muito, até pelo nosso contexto político, se fala muito de machismo, feminismo. A igreja, na igreja, existe machismo, feminismo? Deve existir? Como é que é a mentalidade?
Primeiro que existe, não deveria, mas existe. Uhum. Na Sara, talvez, é a igreja que menos tem isso. Pelo exemplo da Bispa Lúcia, está lá. Tá. Mas, infelizmente, nós temos estatísticas, pesquisas que mostram que feminicídio acontece dentro das igrejas evangélicas.
Também.
Numa percentual muito respeitado, que nos assombrou ver isso. Então, eu desafio os pastores a falar sobre isso na igreja. Pessoal, todas as denominações, não é só Sara, não. Todas as denominações. É inaceitável um homem encostar a mão numa mulher. Por quê? Para que agredir? Só porque ele é fisicamente mais forte? Não tem sentido isso. Então, não deveria, mas infelizmente existe. E é uma luta nossa como influenciadores de uma sociedade corrigir isso em todos os aspectos.
E é interessante porque a mulher, com todo o movimento, né, de emancipação feminina, eu li um artigo, só para a gente fechar aqui, recentemente, que eu achei interessantíssimo. O que, que eles estão chegando à conclusão? Que aquelas mulheres que hoje estão com 40 anos, 42 anos, que acreditaram que elas podiam ser felizes tendo a profissão delas, ganhando como homem, viajando o mundo inteiro, totalmente independente, estão frustradas. Há uma crise muito grande nos Estados Unidos de mulheres bem-sucedidas, com dinheiro no banco, com uma excelente carreira, frustrada, porque aos 40, 42, 43 anos, ela já não está capaz mais de começar uma família. E aí ela faz questionamento, né? Que ela achava que nunca ia fazer, né? De que valeu tudo isso? Eu estou construindo isso para quê? Então, eu acho que é um alerta que nós temos que fazer. A questão do empoderamento da mulher é importante no sentido de que ela tem autoestima, mas não porque ela seja maior do que o homem.
E ao se colocar empoderada, que ela não atropele
o marido.
Porque aí, por causa de um capricho emocional, ela vai ter uma tragédia familiar.
Sim.
E não vale isso. Muito melhor resolver essas emoções, resolver essa questão de menor valia. Muito mais fácil, né? E ter valores duradouros, que é uma família preciosa. Tá bom? Obrigado, Vitor. Obrigado, Bispo Lúcio.
Obrigada, Vitor.
E você.
Obrigada pelo convite.
Amém.
Pela
essa é a primeira. Ela vai voltar para falar outro assunto mais na frente. Você, mulher, é preciosa, tem seu espaço.
Sim,
quando Deus te criou, ele pensou em trazer vida. Como Adão chamou Eva, vida, para um homem. Você é a vida do homem. Valorize, tenha autoestima, saiba o valor que você tem. Amém? E viva em plenitude seu chamado.
Amém.
E tudo aquilo que você foi escolhida para fazer. Tá bom? Em nome de Jesus. Agradeço às mulheres, a minha esposa, minhas filhas, todos, né? E que estão participando aqui conosco. Amém? Vamos orar e vamos fechar? Pai, obrigado. Abençoa esse momento, querido, especialmente as mulheres que estão conosco agora, hoje, nesse instante, que a tua instrução, tua palavra,
sim,
tua
sim,
direção, falada, comentada, possa ser bênção na vida de tantas mulheres. Possa ser bênção na vida de tantos casais, Pai. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos completos. Pai, oramos em nome de Jesus. Derrama o teu azeite, o teu bálsamo de Gileade em cada coração, no nome do Senhor hoje. Amém.
Amém. Amém. Um beijo no coração. Um
abraço para vocês. Semana que vem estaremos juntos. Fique conosco e vá nas demais matérias, demais conteúdos, tá bom? Um abraço no YouTube ou no Saraplay. Você que começou, chegou no finalzinho aí, assine o canal do YouTube, vai lá, né? Dá um like aí nesse podcast que você assistiu hoje. Você que já baixou o Saraplay, legal, também vai lá e dá um like. Se você não baixou, baixe, né? Coloca seu e-mail válido, sua senha. Tem o Saraplay no seu telefone, que é muito fácil, muito rápido. E lá tem todo o conteúdo, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Semana que vem juntos de novo. Até lá. O que mais teus filhos vão guardar da sua história de vida não são suas palavras, são suas atitudes, seus exemplos. O que foi que você acha que mais emocionou você? Que dia que você tomou a decisão por Jesus? Ou, não sei, né? O que mais mexeu com você para você alinhar-se com Deus individualmente?
Eu acho que com 15 anos,